Ay, qué lindo. Están escuitando Ai Querendo, entón, un podcast de chucho.org e hoxe están connosco Chucho da Miúda como referente histórico. Na, Dana está na técnica, Marta nas risas de ultratumba e Alfonso animando ou non. Pois moi bos días, ou tardes, ou xa iso depende de cando nos escuita xente. Ola Chucho da Miúda.
Bon día, boa tarde.
Ou boa tarde, ou boa noite, depende.
Ou boa madrugada.
Ou boa madrugada. Hoxe, pois, estamos no episodio número 1 do podcast Ai Querendo. Algúns incondicionais, ou mellor, xa escuitaron o cero. Espero que non quedaran esa impresión e que sigan deixándonos unha oportunidade máis. Hoxe, pois, para empezar, quero vos falar dun libro que estuve lendo recentemente e que inspira este episodio de hoxe, no sentido que vades a entender agora. O libro é de Philip K. Dick, que se ven sendo un americano ou canadiense, ou, bueno, polo menos da América do Norte, e que escribiu, creo que foi alá polos anos 50, ou un pouco despois, a mellor 60, The Man in the High Castle, que ven sendo o home do castelo, que penso que non existe en galego, pero se alguén o quere traducir. E o argumento do libro, Philip K. Dick, vai imaginando que a Segunda Guerra Mundial non a ganaron, como foi históricamente, os aliados e máis os rusos e máis xa para contando, pero que a ganaron os alemáns e os xaponeses. Entonces ele imagina o mundo en que vai en que vivimos despois dese desa alteración do curso histórico. O libro é bastante interesante, aquel que o queira ler. O tipo escribe bastante, un pouco alucinado tamén, entón ten así episodios que son, pero en fin, ele intenta describir ese mundo no que vive a xente, onde América está dividida entre unha zona de influencia xaponesa, a costa pacífica, a zona de influencia alemana, que ven sendo a costa atlántica, e no medio unha especie de zona que nin dun lado nin do outro, pero que se arranxa cos dous. E van imaxinando así, dime.
Eu a xuzgar polo que tive, eu non lín o libro, pero imagino que el non, posiblemente non chegara, porque claro, a misión de cada un é de cada un. Non sei se chegou a feito de decir que a guerra seguinte sería entre alemáns e japoneses, porque depois eran dúas potencias, pues se ganaban eles, o Weiss, que le chamaban, o Weiss, do Reich, se ganaran eles, pois eu supoño que a un momento dado esas dúas potencias competirían polo mercado, polo resto, e que habría posiblemente unha guerra entre eles. Non sei se ele o previu no seu libro, pero eu previeria moi facilmente.
Pois mira, non vou revelar por aqueles que o queiran ler, que polo menos se quede algo, non vou facer spoiler, como se di agora, si, si, eso está, o sea, non chega a guerra, pero III está patente na situación tensa entre os dous, hai espionaxe, hai de todo. E bueno, el reclama se da ciencia ficción, etc. Entonces, por que eso inspirou, en que eso inspirou a nosa idea de facer a emisión de hoxe? Pois sería de tomar algúns feitos históricos que teñen certa importancia, que sea para Galicia, que sea para o mundo, ilos triturando un pouco. Entonces eso é o que vamos a intentar facer, e se nos cadra o mellor, pois volvemos ao final ao libro. Ou non.
Ou non.
Ou non.
Ou non.
Moi ben. Pois entonces, como dicía na introdución, moitas gracias a Dana que nos fai a técnica, moitas gracias a Marta que nos fai risas por detrás, Chucho da Miúda que nos preparou as referencias históricas de hoxe, e un servidor que che vai dar paso. Propoñeme na preparación de falar primeiro da independencia de Portugal.
E por que da independencia de Portugal? Ou por que non?
Ou por que non?
É dicir, a independencia de Portugal é moi importante porque a historia nos anos 1400 pasábase aí, nesa región. A Galiza era o centro. Non se pode falar da historia, ou pode-se falar, como dixías ti, ou non. Pode-se falar da historia universal, pero sin ese episodio, desgraciadamente, polos feitos históricos que efectivamente se pasaron despois, esa historia intentouse agochar nos libros de historia oficiais e nos manuales escolares, porque hai intereses que viñeron despois. Pero eso pasa, porque é certo que, por exemplo, non, é un pouco desfasado neste momento, pero é importante decilo, por exemplo, Buenaventura de Ruti tuvo no seu enterro millóns de personas, foi o enterro máis multitudinario da historia, e, sin embargo, eso non aprende ninguén na escola, porque os que perden son os que ganan, os que escriben a historia, e deso falaremos depois máis tarde. Ou sea, é importante a historia da independencia de Portugal porque para que axudarnos a entender tamén o presente, o que pasa con certas independencias por aí. Sin querer entrar,
sin entrar en debates. Cuidado,
que
nos van cortar.
Cuidado que nos enteren.
Entonces, vale, eso é importante, pero que pasou entón?
Alor, pasou o seguinte, no ano 1065 para lá, Galicia tuvo un rei que era García II. É increíble porque era o rei García II de Galicia. Chamaron-lhe o segundo cando o primeiro non chegou a governar, pero como houve outro rei García que dominou nos dominios onde Galicia estaba influente, como era o reino de Asturias e León e todo eso, pois o rei García II foi o que governou en Galicia. En realidad foi o primeiro rei verdadeiramente de Galicia.
Okay.
De Galicia sola.
No 1065.
Por alá. Agora non vamos entrar nas fechas, porque o rei García nasceu en 1940 e morreu en 1090. Pero no 1065 para lá, por aí, por esa época, o conde de Portugal, que era o conde que dominaba, digamos, a parte que daquela era dentro do reino de Galicia, que era o condado de Portugal, había un Puigdemont da época, que se chamaba Nuno Mendes, que andaba con veleidades de declarar unha DUI, ou seja, unha declaración, ou DIU, declaración de independencia unilateral, e aí ese rei, ese conde, se andaba a pleitos con o norte, andaba facendo maniobras, como as que fai certos momentos hoxe, que non podemos falar.
Non podemos falar disso.
Non podemos falar. Pero nesa época, ese Nuno Mendes, estamos falando de arredor do 1065, para que nos deamos un pouco conta. Sin embargo, Portugal soube toda a independencia alá polo 1100 e pico. O sea, que pasaron máis de 100 anos antes de que Portugal o tuvera. Pero
entonces,
ese germen da independencia...
Para entender o Portugal daquela época, entonces, que era, o que é Portugal hoxe estaba...
Pertencía ao Reino de Galicia.
Todo?
Era todo. O que era... Claro, que era Portugal era o norte, o que seria sí. O norte de Portugal. Por isso é que a cultura do norte de Portugal está moi anunida à galega hoxe, porque é o mesmo origen. Okay.
Então estamos falando de Galicia, mas do norte de Portugal, que iria máis ou menos hasta Lisboa, ou así por aí.
Non creo que chegara a Lisboa. Bueno, había... Daquela era un pouco complicado, se non teríamos que facer agora todo un reconto de condados que había. Era un condado que pertencía a Galicia. Estaba baixo o dominio do rei García.
Vale. Entonces, ese conde...
Ese conde estaba dando lata, non ese conde en sí, como é hoxe, por exemplo, a independencia de Cataluña non é un asunto de unhas persoas, senón que era un sentimento daquela región. Ese sentimento, sobre todo, porque eles queriam, há que dizer que, hacia o sul, havia, era uma nebulosa onde os, a cultura muçulmana estava ainda implantada. Uhum. Então, era uma veleidade de que esse condado disse porque não vou ser eu, porque esses são lindantes comigo, e também eles estavam afastigados por essa situação. Uhum. Então eles diziam, nós temos que defender-nos, e se temos que ser dependentes do norte para quando temos que atacar ou não, pois é-nos um pouco complicado. E depois havia um jogo de outros reinos da Europa que tentavam de influir na Península Ibérica, porque era ali que se passava a história nesse momento, como hoje é em outras partes do mundo, não? Daquela era ali que se passava, era ali que havia a confluência entre duas culturas muito importantes, é que estavam em contínua luta. E, de feito, isto é uma introdução para dizer que isso teve uma influência importante, porque podemos dizer que se Portugal não for independente nesse momento, no ano 1100 e pico, com o primeiro rei de Portugal, haveria que Portugal declarou a independência. Foi uma declaração unilateral, não houve...
Foi a Dui, sim.
Não foi que havia uma Constituição ou deixara de haver. É que declararam a independência e bem declarada foi. Claro que não foi sem dificuldade.
Sim,
não foi
sem
dificuldade,
sim.
Porque passaram muito tempo. Mas, bueno, o feito é que se Portugal daquela não se separara, pois possivelmente, segundo isto, havia muitas hipóteses, né? Porque tudo é permitido. Mas não impede que possivelmente hoje, possivelmente, haveria possivelmente uma confederação de estados ibéricos, por exemplo.
Ou não, porque mira, pode ser...
Ou
porque
não.
Claro, eles estavam opostos ao rei García II, que era o rei de Galícia naquela época, que era o que tinha a dominação política nesse condado português do conde, como se chamava? Nuno Mendes.
Nuno Mendes.
Esse é o que... Então pode-se dar a ocasião que o tipo, o García II, envalentona-se assim porque vai a machacá-la, faz um 155 ao Nuno Mendes, é pode que...
Houve os irmãos de García, porque o reino castelão, leonês, asturiano, foi dividido entre três irmãos.
Uhum.
E o García caiu em desgraça, os outros dois irmãos deram-lhe lenha. E possivelmente, ao debilitá-lo, o García, porque o García estuvo retirado em todo o caso, ou seja, não tinha o poder real, quitaram dos outros irmãos. O que não sei é porque não dividiram verdadeiramente o reino nesse momento, que foi dividido mais tarde, mas nesse momento foi possivelmente a perda de Galícia, a verdadeira perda de Galícia foi que o rei García... Mas, bueno, tudo cabe, as hipóteses... Agora estamos falando de uma coisa que ninguém pode realmente provar, porque a história não está clara, mas o que sim pudo ser é que o rei García, de feito de ser debilitado, o condado portugalense curiu força.
Porque foi o que conde, pôde levar a...
Porque o conde, pois, tinha uma certa popularidade nesse território.
E depois, se você quer debilitar um irmão, pois vais buscar o primo de baixo para ajudá-lo.
Efetivamente, como hoje certos países buscam alianças para debilitar aos outros, para poder ter a zona de influência. Mas, bueno, não cabe dúvida de que a história pudesse não haver sido a mesma, se não houvesse feito, por exemplo, o feito de que havia três irmãos no mesmo reino, se for um rei solo, como havia antes, muito possivelmente Portugal nunca existiria em tanto que reino, em tanto que entidade política. Ora bem, o que passaria depois seria, ao melhor, uma Península Ibérica, que seria um solo país. Dudo muito, porque a história mostrou que não podia ser.
Sim, porque há muitos reinos potentes que vinham depois.
Efetivamente, houve influência de toda a Europa, não de toda a Europa. A Europa construiu-se aí, não? A verdadeira Europa, a entidade europeia, foi construída aí nesse espaço, nesse momento.
Vale, então pode ser que... Ora bem, isso podia nos trazer também a que depois desse episódio da independência, então, se eu entendo bem, quedou o que era Galícia, que antes vai quedando pouco a pouco arrinconado no Fisterra, não?
Exatamente.
Chega um momento que já não tem nem reino.
Exatamente, porque hai que ver o contexto, efectivamente, sempre é o contexto. Houve ese contexto da independencia de Portugal, no cal se firmaron acordos entre pequenos reinos, que podía ser, supoño, o reino de Inglaterra, esses reis que estaban medrando, que estaban colhendo influencia, había o Papa, había todo eso. E tamén houve o feito de que a conquista dos árabes, hacia o sur, dos musulmans, que non eran possivelmente todos os árabes, não podiam ser muçulmanos, árabes. O reino muçulmano, digamos, os reinos, penso que pouco a pouco, eu isso disse por lógica, porque não estou bastante documentado como para ter, ou seja, com professor, que espero que os professores de história sejam indulgentes comigo. Como eu sou indulgente com eles, quando me contam patranhas, mas, bueno, as minhas não são queridas, não são feitas adrede, mais bem pela ignorância de certos feitos históricos, que não tenho, mas que, documentando-se pouco, podemos imaginar, assim, também pela lógica, que os reis de a influência foi-se desplaçando hacia o sul à medida que os reinos de taifas, os reinos muçulmanos, foram recuando, foram perdendo prestígio e glória, o poder foi-se desplaçando hacia o sul. E, claro, as coisas iam mais lentas que hoje, não? Então, pois penso que meter um certo número de anos, por não dizer siglos, a ir-se desplaçando pouco a pouco a influência política real, como pode passar hoje, um país pode se desplaçar muito rápido, da maneira dos feitos históricos que se vão passando, e essa influência foi indo hacia o sul, é daí que Galícia perdeu o seu, porque o interesse político não estava aí, e depois os desplaçamentos não eram fáceis, havia essa cordilheira que nos separava, e pelo sul havia o reino de Portugal que passava, e Galícia pois quedava bastante aillada.
Entonces, eso pode nos traer tamén o segundo tema que tiñas previsto, que era relacionado cos irmandiños, que aí xa damos un salto no tempo un pouco máis para diante, máis cara a nós, va, porque para diante non sei, pero para cara a nós.
Efectivamente, no ano, pero todo eso, efectivamente, todas esas historias, a historia da independencia de Portugal, a conquista dos árabes e tudo eso, trai-nos a que num momento dado se dou a primeira, porque eu mantenho que é a primeira verdadeira revolución, digamos, burguesa. A primeira, o fim, e isso é um feito histórico, não sou eu que o digo, o fim da época medieval, da Idade Média, com a idade, a transição hacia a Idade Moderna dou-se no século XV. Isso é admitido historicamente por todos os historiadores. É, portanto, se uma revolução na Europa se dá nessa época, isso tem muito que ver, não? Ou seja, é um feito histórico importante.
Sim, sim, sim.
Depois dá-se a importância que se lhe dá, porque efetivamente a história escreve nos ganadores, mas, em realidade, os irmandinhos, a luta irmandinha, foi a primeira revolução, digamos, burguesa. A primeira revolução para passar da Idade Média à Idade Moderna.
Vale. Então, quem tínhamos aí em presença? Os blocos.
É curioso porque depois possivelmente teremos que falar de outro personagem histórico, pero que encarna uma idade histórica, é o Mariscal Paro de Cela. É dizer que é paradoxal, pero ao mesmo tempo é lógico que, por exemplo, o nacionalismo galego tem como referência os irmandinhos. De feito, a Xunta de Galicia vem da época dos irmandinhos, eram as xuntas dos irmandinhos que hoje lhe deram o nome à Xunta de Galicia. Muitas outras coisas que se passam em Galicia vêm dos irmandinhos, não? Aí as irmandades da fala, são recentes, vêm daí, não?
Pero para aqueles que não... Os irmandinhos, então, eram grupos de burgueses que, nesse momento, se rebelaram contra o poder dos caciques nobles daquela época.
Efetivamente. Havia uma revolução histórica que tinha que se dar, não? Porque havia uma pressão da burguesia nascente e uma pressão do outro lado do poder que existia, que era a nobreza. Pero é muito importante, dizia eu, que é paradoxico que o referente galego seja, que depois íamos falar disso, o referente galego seja os irmandinhos, a mais o Mariscal Paro de Cela.
Porque naquela época eram inimigos.
Que na época eram inimigos. O Mariscal Paro de Cela foi o que lhe dava os paus aos irmandinhos, não? Que foi ele o que sobreviveu, o que melhor se saiu dessa história, porque tinha relações de família e de interesse com a nobreza, com a pequena nobreza que estava em jogo, e, ao mesmo tempo, com o clero e tudo isso. Então, na época dos irmandinhos, havia uma situação que era, não é por azar que a Revolução Irmandinha, a primeira, ou não sei se foi a primeira, bueno, aí deixo os históricos de rectificar, mas, bueno, era na época, não? Como falamos de siglos, pois pouco mais dá,
sim, cara, sim,
se não me engano, no 1464 ou algo assim, foi uma revolução irmandinha que se deu, e naquele mesmo momento casou Isabel de Castilla, com Fernando de Aragão, que são os reis católicos. É dizer que não é um azar, assim, as coisas não se dão por azar. A reina Isabel estava em pugna, porque o que mandava em Castilla era o seu hermanastro, creo que era VII, non sei che, Fernando o algo così.
Sì, credo che era Don Fernando.
Era un re, era un remanastro di Isabel. Mm-hmm. Però aveva vari pretendenti a corona di Castella. E quindi il regno di Castella...
Erano tutte mujeres, ademais, mi pare.
Aveva problemi.
Aveva irmã, a Juana, esta...
A mujeres tinha molta influenza in questa epoca.
Non lo so, però quiero dire che la guerra che eles tinham entre eles era entre a Isabel e mais una Juana Urraca, non sei, ora...
Dona Urraca, Dona Urraca. Juana Loca era figlia del rei. Però bueno...
No, però aveva una Juana también nella storia. Enfim, sí. Però volvamos a...
Entonces, che è o che passava? Che in questa epoca... empezaba a haber cierta distensión porque a pequeña nobleza, digamos a nobleza, de feito que había a guerra contra os árabes, o rei de Castela non podían ter un exército como hoxe, que é o Estado que decide, porque non había verdadeiramente
É o principio, de feito, os reis católicos que primeiro puxeron o Estado, ou seja, os que empezaron a modernizar o Estado español centralizado que chegou a hoxe a España, va.
Pero naquela época, pois, non era o caso, porque para manter as tropas tiñas que ter a pequena nobleza local, uh-huh, que entretenía as tropas, que daba a xente, non? Iba polas casas, curía os rapaces novos que ainda estaban en boa época, amaestrabas un pouco, daban unhas cuantas relatigazos, e inscribíos para ir loitar. Entón, pero claro, cando iban loitar, cobraban as dimas, cobraban por, uh-huh, por era man de obra que eles exportaban, que había que pagarlle por ela. E, ao mesmo tempo, donque eles tiñan unha certa, un certo man sobre o reino, sobre a corona. Uh-huh. E ao mesmo tempo havia a burguesia nascente, uh-huh, que estaba un pouco hasta
assoballada por esses impostos,
assoballada por... porque, por exemplo, montaban un fialato nun camiño e tiñan que pagar, ao mellor, uh-huh, pois ti negociabas, mandabas unha mercancía que había no actual sitio de Galicia hoxe para o reino de Granada, uh-huh, que era Boadil do reino de Granada naquela época, e ti negociabas con ele, pero cando chegabas ali a metade da mercancía ou tres cuartos da mercancía, desaparecía no camiño, pois tiñas que pagar os impostos, e daquela carta, pois, non había que, digamos, moito.
Sí, sí,
ou os cartos non tiñan valor dun noble, uh-huh, ou outro,
sí,
entón, que pagabas con mercancía. Se ti levabas cebolas, pois levabas seis ou sete carros de cebola daquela época, e cando chegabas tiñas un carro solo, porque os outros quedaban no camiño, sí, con dimas, con impostos e con tasas que había de fialatos.
Eso enténdese ben, entón, que aí está un pouco o meollo desa revolución nascente.
Claro,
¿no?
E ao mesmo tempo a iglesia, o Papa era o que repartía o mundo naquele momento, non? Entón, a iglesia, pois, atopabase un pouco... Os nobles dicían ya a iglesia, sí, podes predicar e todo, pero nós aquí somos os que cobramos os impostos. Entón, que é o que pasou? Houve unha alianza entre os intereses comuns, que era a iglesia que queria asentar o seu poder realmente, uh-huh, e ao mesmo tempo os burgueses que estaban un pouco...
Entonces había alianza burgués-iglesia contra nobles.
Contra nobles.
Para simplificar un pouco, para depois xojar con ele un pouco.
E por eso se chaman irmandiños ben das santas irmandades, porque a iglesia organizaba, uh-huh, digamos, por detrás, e depois había cabaleiros, xente que non eran os pobres, como se intenta facer creer, senón fillos de comerciantes e todo eso,
vale,
que empezaban a conocer un pouco de que iba o rollo, e que nombraron-se cabaleiros para formar esas xuntas de irmandade que estaban organizadas. Non era unha revolta así que iban os labradores con as gadañas e con as forquillas. Había armas, había trabucos, empezábanse a utilizar armas modernas xa naquela época, a pólvora empezaba a utilizarse.
Entón, a cousa pasouse que eses irmandiños iban contra os nobles locais.
Contra os nobles, precisamente eses irmandiños eran a reina Isabel, que viu vir o mundo moderno, aunque ela foron a... Uh-huh. O sea, había dous aspectos. O sea, había o aspecto religioso, que era... Porque foron reis católicos que instauraron a Inquisición.
Sí, sí, sí.
Pero...
A Santa Inquisición.
A Santa Inquisición. Pero, ao mesmo tempo que había uns reflexos religiosos profundos, para ter o povo un pouco tal, tamén había un reflexo de modernidade, porque sabía, a reina Isabel sabía que había que pasar de época.
Uhum.
Então a reina Isabel
ajudou,
através dos seus, porque nunca é uma reina só, é toda
sim,
uma casa real, os partidários ajudando... da reina Isabel ajudavam os irmandinhos. Daí o feito, sim, a reina Isabel, os irmandinhos defendiam a reina Isabel num princípio. Só que depois, quando a reina Isabel disse, bom, está muito bem fazer eliminar esses, porque de feito os irmandinhos, há que dizê-lo, destruíram os castelos todos, da Galicia non hai gas castelos ou fortalezas porque foron destruídas polos irmandiños, pero os irmandiños, a diferencia de outras revolucións, non mataron moita xente, o sea, hombre, houve mortes, claro que houve mortes, eso é claro, pero antes de destruir as fortalezas evacuábanas, non? Entonces, pois non mataron moita xente.
Se destruímos símbolos, pero non tanto
xente. E depois a nobleza foise adaptando tamén, foron se metendo nos negocios, volveronse burgueses eles mesmos, pouco a pouco, e os irmandiños depois non quixeron ceder a Isabel, a Isabel, e o nesse momento é aí que entrou en xogo o Mariscal Paro de Cela. Por iso o Mariscal Paro de Cela é referente tamén histórico para os galeguistas, porque, en certa maneira, a historia, como todas as cousas, tío, se faz unha revolución e hai xente que te apoia, como, por exemplo, pois Rusia, que axudou a certos países, e pois esses países revoltaronse contra a Rusia.
Sí, sí.
Porque houve outras influencias, houve outro feito histórico.
Entón, aí os irmandiños pois, foron axudados pola Isabel, porque ela interesaba lle...
Sí, en todo caso, Isabel permitiu moito.
Va, facilitou dunha forma ou doutra. Tiría, mandou espións.
Exactamente, espións. E houve exércitos que viñeron de Portugal, e de Castilla, e de, incluso de Francia, a combatir os irmandiños. E o Mariscal Paro de Cela era un noble, evidentemente, pero tiña moitos contactos arriba e abaixo. E cando ele chegou a vencer os irmandiños, porque foi o Mariscal Paro de Cela que puso orden neso, non foi ele solo, evidentemente, nunca é solo un home, pero puso orden, non? E ao poner orden, tampouco non aceptou, como ele sabía que Isabel a Católica axudou os irmandiños,
sí, sí.
E ao mesmo tempo ele...
Porque ele defendía o seu poder local.
Poder local.
Se vendo entonces, Isabel chegar cos irmandiños era unha amenaza ao seu poder local.
Ele sabía que Galicia, sea, que o seu poder terminaba aí.
Sí.
De feito, terminou-se, porque terminou a Guitanando, ¿no? Cortando-lhe a cabeza. E de feito, a Iglesia, aí foi onde entrou a Iglesia viu que ele estaba collendo poder e tendo medo a perder os seus privilexios que estaba ganando pouco a pouco, a Iglesia pois foi encargada de executálo, non, máis ou menos.
Okay.
Claro que non foi o obispo que foi manchar as mans, pero o verdugo era mandado polo obispo. E parece ser que a muller do Mariscal Paro de Cela foi, porque era prima da reina Isabel, e foi lhe pedir a Isabel que non mataran o homem, que lhe perdonaran a vida, non? Ele estaba sentenciado a morte. E despois hai unha ponte que le chaman a ponte do entretenimento, ou algo así, a ponte do enredo, ou algo así. Agora non teño o nome propio na cabeza. Esa ponte chamanlle así porque o obispo de Santiago mandou ir, ou de Mondoñedo, mandou ir alguén entretener a muller nesa ponte. Supone que curía un fialato ali, e sabes, cría a cola, non? Sí, sí, sí. Como cando na autopista, cortas a autopista a policía, para curir un terrorista, pois pues, ormamos un Cristo. E ali parece ser que houve nesa ponte, que non podía pasar por outro lado, entretuberna, e mentes,
no, tempo casi non chegou,
e non chegou con indulto.
Pero entonces se queremos xogar un pouco con eso, porque se eu entendo ben o que nos contaches, a un momento dado os irmandiños, non quero dicir ganaron, porque se os irmandiños ganaran de verdad, sería outro, habría outra evolución detrás, pero contribuíron a debilitar a nobleza local.
Exactamente.
Fixo que a Isabel despois, como se pasa en moitos imperios, Isabel primeiro axuda aos extremistas.
De feito, hai que saber unha cousa.
Pero, deixame acabar. Axuda aos irmandiños a debilitar o outro, despois chega ela detrás e acaba co choio.
Efectivamente, pero os irmandiños ao mesmo tempo non estaban feitos para durar, porque non era unha cousa para ter o poder ou para nomar un rei, contrariamente ao resto do que se pasaba. Os irmandiños non querían...
Foron usados nesta tática.
Efectivamente, foron usados, pero os irmandiños non tiñan como objetivo de tomar o poder como... Por iso que son... o principio dunha etapa moderna, porque contrariamente ao que se facía habitualmente, non era unha loita entre reis nobles ou o conde de tal que quere casar a filla con o conde de tal e ocupar un territorio, non. Era verdadeiramente unha revolución, digamos, ou sería anarquista, porque non tiñan o objetivo de tomar o poder unha certa persona, senón que era un objetivo de liberar,
de destruir ese poder, destruir das personas.
De feito, o minifundismo, por exemplo, falábamos da influencia que ten na historia, o minifundismo galego de hoxe vende aí, porque a nobleza foi derrotada, a nobleza galega foi mandada, a que é destruída, foi mandada para outros territorios que lhe foron conquistando os árabes, e daí ven o noso minifundismo. Non é só dos irmandiños, pero os irmandiños tiveron unha certa influencia en que en Galicia os labradores tomaran desfixeran ese sistema feudal, e instauraron un sistema, e na primeira, na época dos Irmandiños, hasta o venemento dos reis católicos que definitivamente cortaronlle sadín, a castración do reino de Galicia foi imposta porque Galicia había que sacala do... era peligrosa. Galicia era peligrosa porque, como diste, ao estar aillada lá no noroeste, tiñan medo da reacción na retaguardia, porque eles tiñan que ocuparse de ir conquistar o mundo máis alá. Entón, tiñan moito medo da retaguardia e tiñanos moi controlados. Entón, os reis católicos, verdadeiramente, quitaronlle a Galicia todo o poder político no entramado da época. Bueno, habría moito que discutir sobre eso, habría moito que...
Pero digamos que se houbera esa revolución, que podese ver algún paralelismo coa revolución francesa, porque era esa lógica tamén da burguesía que se revela contra o poder vello da nobleza que lle impide de facer o comercio, o sea que ao mellor podía nacer dali ese, ou se cadra nacido tamén ese movimento, eu que sei, podría haber un primeiro estado moderno, podría ser Galicia
efectivamente, ou sea, eso pudo dar se non houbera, por exemplo, outros elementos que viñeron frustrar ese gozo, posiblemente a primeira revolución, digamos un pouco social amplia sería esa. Pero claro que a Revolución Francesa, que moitos sitúan como a primeira verdadeira Revolución Burguesa, non é certo, porque houve outras. Houve a Irmandiña, que foi quizá a primeira e a máis importante, pero houve outras no medio. Pero a Revolución Francesa, hai que... Para min, parece un análise personal, quitado evidentemente do que eu conozco disso. Digamos, por que non se dou a Revolución Francesa em Inglaterra? Ou seja, claro, não podia ser porque era francesa.
Se não seria inglesa.
Se não seria inglesa. Mas porque não houve uma revolução.
Outro tipo de revolução, eles, que não é o mesmo...
Sabe, pero porque não se deu a queima, a decapitar os nobres e tudo isso? Pois se deu simplesmente pela atitude. É dizer, por isso eu, hoje, quando falamos da atualidade, há duas maneiras de gestionar os problemas. A maneira inglesa, que ainda é hoje, e a maneira um pouco... dos reinos dos Bourbons, porque daí vem. Os Bourbons nunca souberam gestionar os seus territórios, nem sentir o povo em que direção ia. Os ingleses é diferente. Então, o que é o que passa? A Revolução Industrial estava em marcha tanto em Inglaterra como em França. Ou
sim,
mais já. Ainda.
Empezara, diz que situas em Inglaterra, pero quero dizer,
sim, aqui Inglaterra,
porque era maior ali onde havia certas indústrias mais tal.
É Inglaterra, por que não se deu? Porque a corona inglesa começou a sentir, a cheirar um pouco melhor que as outras coronas europeias, o futuro. Então eles disseram, hai que adaptar-se de todas maneiras. Hai que adaptar, hai que ir indo. Então o que é o que fazemos? Pois ímos marchar co tempo. E a corona inglesa convertiu-se, que ainda é hoje, em certamente autónoma. Non dá a impresão de que a corona inglesa vivira a conta do povo, senón que criou a súa própria industria ela mesma. Ainda hoje a Reina de Inglaterra é proprietária, tem empresas, tem capital, é como uma empresa, como um privado. E, ao mesmo tempo, a corona inglesa deu-se conta que, se queria sobreviver, tinha que ir co tempo. E ir co tempo quer dizer, por exemplo, facilitar a formação. Houve uma batalha onde a Armada Invencible foi vencida, com Inglaterra, que depois o Reino de Espanha disse que fora a consequência de o tempo, a brétima, o temporal. De feito, o temporal havia para todo mundo, porque estavam todos no mesmo mar. E se um se puso do bom lado do temporal, foi porque sabia que havia que punir-se do lado bom. Uma vez eu acordo-me, é uma anedota que vou contar agora, que eu conto raramente, mas que passou realmente. Eu, na escola, uma vez mandaram-me fazer uma espécie de trabalho sobre essa época. Então, eu disse... fiz a minha temática sobre o feito histórico, que foi um feito histórico, evidentemente. Eu, a causa que pus para que perdera foi a falta de formação dos oficiais espanhóis e a precariedade, é dizer, que cobravam pouco e estavam mal formados. Por quê? Porque no Reino de Espanha, para ser almirante, havia que ser noble. E no Reino Inglês, em Inglaterra, a Reina de Inglaterra, ou o Rei de Inglaterra, para o caso, em vez de fazer isso, fazia o contrário. A noblecia
aqueles que
eram bons. Ou seja, os competentes passavam a ser nobles e os nobles pois, estavam um pouco aí. Em Espanha, não. para ser almirante tinha que ser noble. Então o que é o que passa? Um noble podia ser um imbécil perdido ou ter interesses próprios no assunto. Então o que é o que passa? Que a longa, quem gana é aquele que é depois a armada inglesa, por exemplo, os piratas ingleses que trabalhavam, isso foi de sempre, em toda a conquista da América e tudo isso, que trabalhavam para a corona inglesa, eram bem pagados, assistidos, ou seja, que fiz chamada a, que hoje, pois, desearíamos que fora ao contrário, mas em realidade foi assim, fiz chamada à iniciativa privada e integrou-na na iniciativa pública. Mientras que España hacía lo contrario.
Vale, pero entonces volvemos a la situación en Francia en 1700 un poco. Era diferente porque ahí teníamos era una dictadura borbónica. creo que eran... No, ellos que eran...
eran los famosos muebles, ¿cómo se llaman los muebles? Luis XV, Luis XVI, no, Luis XVII.
Pero quero dizer que eran tamén de
Bourbons, era a casa de Bourbon.
Então eles aí tiñan unha ditadura máis como ti falabas antes polos reis españoles da época da batalla esta. era máis o parecer, ou sea, unha ditadura que era máis cega a como evolucionaba a sociedade que debían mandar, non?
Exactamente.
Ese era a mensaxe que ibas pasar. Entonces aí ves a burguesía impedida, como falábamos antes nos irmandiños, ves impedida de facer o seu comercio, etc. Entonces, como non hai que nos escuite no Palacio Real, pois...
Ou ponse en contra, porque para irse é un peligro. Então, non é dicir só que nos escuitan, senón que non lhes interesa o que lhes din, non é o mesmo. É dicir, eu podo ter agora unha reivindicación com o meu patrón, pero pode ser por duas cousas. Unha porque non me escuita, porque non me fai caso, pero tamén o máis normal é que non estea de acordo co que eu lhe proponho. Então, é daí que vem que, efectivamente, essa revolución non se dou noutro lado, mais que em França, porque o contexto histórico de França estava relegado, estava fora do contexto histórico. Ou seja, o poder político estava fora do contexto histórico, não seguia a evolução histórica das coisas. A evolução social também, não? Então, evidentemente que uma classe social que quer avançar vai intentar mobilizar o descontento, que é o que passa também hoje na política, a gente utiliza o descontento para ir no seu sentido, no sentido de como ele vê as coisas, não? E passa hoje, pois, como muitas coisas, por exemplo... por poner un exemplo que sea pois que viven en Xenebra, por exemplo, o feito do antifrontalerismo, por exemplo, o Partido Ciudadanos, que é en España o Ciudadanos, pero que en Xenebra se chama MCG, ese movimento utiliza os frontalieres como moeda, como porque hai un malestar da población. Entón, utilizan, para ter o poder, utilizan un malestar. Pero, en realidad, o que eles querem é o poder político. Não lhes importa. Como a nobreza, os burgueses, não lhes interessavam os pobres que decidiam defender.
Para nada, queriam o poder político para poder fazer o seu...
Exatamente. Não impide que hai que reconhecê-lo que a Revolução Francesa deu-nos os direitos humanos. A Declaração de Direitos Humanos. Então, é importante... É muy importante que tampouco, porque nós falamos dos aspectos así un pouco por enriba, pero a Revolución Francesa tuvo unha importancia capital, unha importancia na historia capital.
E aí quería vir, porque ao principio deste programa o noso objetivo era de ir cambiando as cousas para ir imaginando, xogando un pouco, non? Inventando o que se pode pasar. Estou me dando cuenta de que é un xogo que é bastante difícil, porque que é o que cambias, porque ao final, imaginemos que vamos a cambiar un parámetro nesta historia, porque, bueno, a historia da Revolución Francesa, máis ou menos, estudiámola na escola, non toda a historia oficial é así como debería ser, hai moita manipulación, pero, bueno, máis ou menos os eventos a xente conoce, non? Imaginemos agora, por exemplo, para cambiar un parámetro, que non temos a Luís X, V, non sei cantos, ou seja, é Luís daí, ou dos muebles, pero que temos, non sei, outro tipo máis ao estilo inglés, que está un pouco máis á escuta e que se dá conta de que ten mellor tempo el de adaptar, o sea, que a nobleza ten mellor tempo de adaptarse ao novo comercio, á nova maneira, á industrialización que está en marcha, etc. Entón, aí córtaselle a erva debaixo dos pés, como se di en francés, a toda a revolución francesa, porque xa non ten sentido, non? Se a sociedade evoluciona como os burgueses queren, o povo sigue morrendo de fame, pero os burgueses non se rebelan, entonces aí se eu intento seguir ese fio, doume cuenta que vai pasar ao final, pois máis ou menos o mesmo.
Efectivamente, porque hai unha tendencia, é dicir, falamos do que pasou co Reino de Portugal, por recapitular un pouco, que o Reino de Portugal conseguiu a independencia, aunque non a conseguiu no primeiro intento. Uhum. Houve unha voluntad política de ir nesse camiño. E finalmente tiveram a independencia do Reino de Portugal. Os irmandiños non ganaron nada, pero deram a marcha. Cambiaram a historia. Non porque foran eles máis fortes, simplemente porque a historia vai nesse sentido. Pero os resultados non se viram hasta a Revolución Francesa, quizá. Uhum. Compreendes?
Sim, sim.
Se soubéramos ver o futuro através dos feitos e da tendencia social, porque hai a técnica, hai os novos descubrimentos, hai moitas cousas que fan que a historia ten que cambiar de todas maneiras.
Sí, sí, sí.
Agora ben, podemos facer cambiar dun golpe. E cando se fai cambiar dun golpe, falábamos dessa historia da Revolución Francesa. A Revolución Francesa, quizá, eliminou un escollo que impedía de avanzar. Entón, eliminou-no dun golpe. Uhum. E aí criou os direitos humanos, ou seja, dou un salto, sí, pero isso já estaba na realidade.
Depois ese salto volviu-se para trás, porque depois da Revolução houve épocas de... Claro, que a nobleza non se queria deixar de cortar a cabeça. Non já cortaron a todos, quedaron alguns. Entón, volveron. Depois houve confrontación cos reinos que estaban ao redor, que tampouco lhes importaba, ou seja, se interessava tanto, etc. Pero podemos imaginar que se non houver a Revolução Francesa, porque... A única maneira que podemos imaginar que non houbera sería porque un rei un pouco máis ilustrado, como se diz, houbera collido o camiño inglés, para chamalo de alguma maneira, é dicir, darlle a burguesía, ou seja, acaparar o seu espacio e conservar, de feito, porque ainda hoxe en Inglaterra a nobleza ten algún que outro privilexio, ainda que xa non ten o poder político como podía ter daquela época, pero fui guardando privilexios, adaptándose, collendo do comercio, enfim, que se en Francia se dera esa, non habría eso, pero habría igual esa evolución.
Seguro, entonces... seguro. Por exemplo, un exemplo moi claro. A un momento dado, a burguesía, que se aburguesou, tiña, que eran as profesións, ou seja, a xente que facía verdadeiramente o traballo, que organizaba o traballo, como hoxe.
Sí, sí.
Hoxe organizan-no totalmente. Son eles que mandan, é o capital que manda. Naquela época non era tan claro, pero eran eles que organizaban as profesións. Había os masons, había toda a serie de corporacións que estaban tomando o poder na realidade. Por quê? Porque empezaban a ser eles os que sabían, porque a imprimenta, por exemplo, outro feito histórico que non falamos nós, pero que é moi, moi importante,
que fixo
unha revolución enorme, foi o protestantismo, coas Biblias que se podían imprimir, coa Gutenberg, coa primeira
imprimenta. E tamén o capitalismo lle dou un
o capitalismo puxe... igual. Entón, que é o que pasou? Que a burguesía aprendiu, e despois a nobleza, cando precisaba unha maestra para darle clases a unha institutriz, en francés, que lhe daban clases aos fillos dos nobles, pois eran os fillos dos burgueses, que eran os que estaban preparados. Entón, que é o que passa? Essa influencia é inevitável. É dicir, a burguesa, aunque seja considerada como uma plebeia que não queira na corte, etc., en realidad, era ela que tiña o contacto cos fillos e cos príncipes.
Eso faime pensar que neste xogo de cambiar un pouco os feitos históricos, resulta que o mellor... Se non houbera un episodio como a Revolución Francesa, porque ese episodio que foi moi moi violento, porque despois houve a terror,
houve atracaso a volta de manivela.
Que o golpe foi moi violento, entonces sempre hai, claro, cando lle das unha hostia a un pau que non está ben, volve para a cara, e dache ainda máis forte, porque trae o que ben máis forte, vamos. O que eu queria dicir, ao mellor, se non houbera ese episodio tan violento, se cá cadra chegábamos a un resultado parecido, porque vencen ao final, como dixo, o capitalismo iba avanzando, porque é lo que fai avanzar, o que máis cambiou a vida da xente, entonces claramente vai, e ao mellor chegábase máis rápido.
Imos falar despois de outro episodio se todo se desenrola como tiñamos proyectado, pero estamos nos lanzando moito.
Que xa non estamos na grilla do que estaba previsto.
Xa non estamos no que estamos previsto, pero é importante porque nos decimos que hai quirindo, non?
Hai quirindo, pola mar. No, pero non sei se veche ben, que che parece eso? Non che parece que ao mellor se non houbera esa reacción violenta que nos situamos e que dicimos que é o que axudou a ese mundo capitalista a entrar, que sería a Revolución Francesa, va, a Revolución Industrial primeira, etc. Sempre hai, non? Pero quero dicir que, ao mellor, sin ese episodio violento, ao mellor iba máis rápido co que fui, porque ese episodio violento, ao mellor, dounos un...
Houve un balanço, como se chama...
O péndulo,
exactamente.
É o tempo que perdemos en pendulando, ou seja, que a reacción que volviu é que, ao mellor, retrasou un pouco a evolución de... Non sei, podemos dicir o que nos dá a gana.
Non se pode dicir que fora máis rápido ou máis lento. O que sí, penso que chegaríamos ao mesmo resultado en xeral. Uh-huh. Pois claro, ao mellor as mesmas persoas que morreron, morrerían outras, non? Uh-huh. É dicir, o morto non serían os mesmos, ou non habría mortos. Mortos habría, porque todo mundo morre, non? Uh-huh. Seja, finalmente a taxa de mortalidade é o problema da edade, de cando se morre, pero depois morre todo ser que nasce, non? De feito, habría unha... A historia desenrolaríase de outra maneira, ou habría unha revolución noutro país, porque é verdade que esa revolución evitou. É como a época actual, onde houve o bienestar, a época do bienestar, porque houve a União Soviética. Aí passou o mesmo, houve unha época, e aí estamos já lançando mais a luz do contexto, pero non impide que todo tenha unha influencia, efectivamente, que num momento dado, todo feito histórico que vai nunha direção tem frenos e avanços. Uhum. Non está dito que a Revolución Francesa evidentemente tuvo unha influencia enorme, uhum, pero esa influencia foi efectivamente para a aceleración ou non. É dicir, que pudo acelerar e pudo retener tamén o movimento.
Sí, se cadra ao mellor non era ni máis rápido, era igual, simplemente que non había ese balance.
Non houve ese efeito histórico.
Claro.
Os direitos humanos pues, terían que tarde ou cedo sair de algún lado.
É o que iba a dicir, que depois, con isto non quero dicir que a mí me pese da Revolución Francesa, porque ao mellor, na historia que vivimos, pues, fixo falta ese momento. Agora estamos xogando. Estamos xogando a que pasaría ao mellor se non pasara aquilo ou aquilo.
Aí faime pensar nunha cousa que, para cerrar este cousa, aunque non ten, parece que non ten nada que ver, pero ten que ver, escuitando o outro día unha conferencia de música o presidente, o ex-presidente do Uruguai que falaba e decía nunha conferencia que pasaría se Aníbal tuvera destruído Roma, porque Aníbal tuvo 10 anos en Roma, uh-huh, ocupou Roma durante 10 ou 15 anos, muito tempo para a época, e ocupou-no totalmente, non Roma, Itália, ocupou Itália, toda Itália, menos Roma. E non quiso destruir, porque ele podía haber entrado destruir
saco,
Roma.
Sí, iba con
podía
elefantes.
Destruir, porque tinha, ademais tinha Oman, é dicir que estaban os romanos eran máis potentes na Galia, en Francia, que en Roma. Porque fora de Roma, muro de Roma, non podían facer nada, porque estaba a nível aí e facía o que queria. Ou seja, era ele que mandaba. Era puto rei, puto amo. E num momento dado, non quiso entrar en Roma, quizá fora a súa perta, ou non.
Ou non,
porque se cara morría na batalla. De feito, ele non quiso, suponemos que seria porque non quiso, dixo, de min pode-se esquecer a historia, pero de que teño destruído Roma, non. Entón, para ele pareciulle un sacrilegio. Iso é o que se conta,
va. O que se conta. Ele non estaba.
O mellor non dixo nada deso.
Ou non. Porque ben sendo a lógica da nosa, o avance filosófico que fixemos, é que todo pasou por o que pasou, ou non.
E ademais, ele, ninguén sabe porquê. O feito é que, en realidad, houve unha música...
É que dizia a música, sim.
Música dizia que pasaria se ele destruía, como Roma destruiu depois Cartago. Roma depois destruiu Cartago, en represália, non porque ele destruiu Roma, senón porque non a destruiu.
Sí, porque entendi? Se a destruíra...
Se a destruíra, se non habría a destruição de Cartago. É dicir, que ele tomou unha decisión non conoscendo o futuro. Possiblemente se alguém lhe dissera, mira que Roma vai destruir Cartago, tivera destruído Roma. De todas as maneiras, isso não diz música, pero sugeriu, há um filme, uma película, que é bastante interessante, que eu agora não tenho as referências. Pero
depois podemos-la poner em chuchu.org, se essa topas.
Porque foi a referência, foi a história de Aníbal. Não? É, quando o cónsul romano, que o venceu, chegou ali com as suas centúrias e o destruiu, em alguma parte no Oriente Médio, nunha cova había os escritos, porque todo personal histórico naquela época, todo general histórico tiña os seus escribanos, non? Para ir escribindo o que eles facían.
Sí, claro.
Na película vese como, eu penso que sería sacado da historia, non? Eu non teño esa fonte, pero vino e digo así, porque é lógico tamén. O escribano do que iba co general romano dixo-lhe outro, venha, ponha de lume este, dixo-lhe, non, porque aquí é unha cousa, aquí sabemos porque non destruiu Roma, aí está escrito todo, non? Entón non vamos destruir, que é unha fonte de saber para o futuro.
E dixo outro, con máis razón.
Com máis razón. O outro dixo, non, a historia sempre deverá ser escrita polos ganadores. Entón os ganadores non son precisamente os que ten precisamente, ou melhor, o feito histórico real, senón que din o que lle interesa, porque a propaganda é todo o resto.
Sí, está, sí.
Entón, é a distancia que nós temos, que nos fai pensar, como nós agora falamos do Xismandiño, porque non sabemos o que pasou despois. Pero naquele momento, seríamos incapaces de decir, e no momento histórico, tínhamos interesse em decir o Xismandiño vai durar toda a vida. Porque era, para o povo, en todo caso, a maioria do povo, era moi favorável a Revolución Irmandinha.
Sí, sí.
Nesse feito de que Aníbal destruía ou non, Música tamén decía, Mujica, decía que pasaría se a Unión Soviética non existira cando... daí volvemos ao libro.
Sí.
Que pasaría se a Unión Soviética non existira cando non tiveram a capacidade que tiveram de parar Hitler. Então, e todos esses feitos históricos dão-nos a sensação de que não existiria o mundo tal qual. Claro que ao melhor não havia a mesma pessoa no mundo, porque os que morreram, pois, morreriam outros na praça, eu não sei.
Sí, sí.
Pero haveria o mundo, não penso eu, que fora muito... porque depende muito dos ciclos económicos, sim. Dos ciclos de se há uma peste, se há uma fome.
Pois, isso depois pode ser...
Catástrofe, como porque... a desaparição dos como se chamavam esses bichos grandes?
Os dinossauros.
A desaparição desses bichos grandes, pois tuvo, quizá, um feito catastrófico ou não.
Ou não.
Ou melhor, foi uma desaparição normal no ciclo da vida, que fez que as plantas se adaptou contra, porque os dinossauros destruíam a Terra. Porque consumiam muito os outros.
Pode ser, se eu não outros, estava, ou não.
Ou não. Então é muito normal, possivelmente, que os dinossauros existiram, se destruíram para a evolução normal. Porque ao melhor, se não se destruíram os dinossauros ou não desapareceram os dinossauros,
provavelmente
não haveria outras espécies.
Pode ser que não.
Eles mesmos terminariam morrendo, porque uma espécie hegemónica totalmente, que hoje em
que
dia...
Que não seria, porque, bueno, aí vamos muito longe já, pero o que pode parecer que o ser humano, que é uma espécie hegemónica, no sentido que não tem depredadores que limitem a sua população, pois depois aparecem vírus, aparecem enfermidades, aparecem coisas que
é o ser humano que vem ele mesmo.
É o ser humano que vem, pero enfim, eu não queria chegar a isso. Falaches de Rússia, aí podemos imaginar que, porque dizeste o mundo seria o mesmo, sim, provavelmente hoje ainda teríamos também internet, teríamos também os telefones celulares ou não. O que passa com o melhor, imagina-te que os russos tiveram mais interesse em conquistar além de onde chegaram, ou que se viram mais fortes com os americanos en frente, etc. Ao mellor, todo eso estaría en ruso en vez de estar en inglés hoxe.
Porque seria
que finalmente o cambio, ao mellor seria eso, se que ao mellor hoxe, pois na escola aprenderíamos ruso en vez de inglés, porque simplemente así, pero iríamos igual, teríamos ordenadores igual, probablemente, ou mellor outra forma, non? Pero quero dicir que o fundamento de, como dixía, a evolución técnica seguiu outros, seguiría os mesmos pasos, ao mellor, que o que
é
seguiu.
De supoñer.
Sería de supoñer. Pero que pasaría se Rusia non houbera? Pois claro, como mellor aí os alemáns sí que, aí este cadra sí que tiña razón o autor do libro do que falábamos ao primeiro, como mellor ganaban os alemáns. Pode ser.
Puderon haber ganado, é decir,
no, quero decir que onde pararon realmente, onde si, bueno, tamén os americanos lle deron un bo hostiazo co va, estratégicamente foi o que foi, non, porque ganaron, todo influí. Pero é verdad que o inferno no que se foron meter en Rusia, que, probablemente lles precipitou o feito que a diferencia entre ganar e perder unha guerra, ou mellor, non?
Hai que ter en conta temáticas que nós aquí non podemos tratar porque é imenso, non? Pero é toda unha escolaridade. É dicir, non podemos sacar conclusións así, porque tamén hai o fenómeno da colonización, o fenómeno do esclavaxe, sí, da conquista de América, que non foi un descoberto, senón que foi unha conquista, etcétera, etcétera. Ou seja, houve toda unha serie de elementos históricos que non podemos estudiar todos. É que África seria a mesma se non houbera descoberta de América, por exemplo.
Sí, no, eso está todo
é que o movimento capitalista das honrarias non houbera descoberta a conquista de América. Posiblemente posiblemente era un período que non houbera pasado, por exemplo.
Pero nesa, no que eu dicía antes, xa creo que vamos ter que ir chegando a conclusión, porque empeza a cheirar ben por aquí, deve estar a comida
é o malo que ten que facer a radio no ámbito doméstico, que hai os cans, hai os nenos, hai o fume, hai a xente que ri.
Pero o que eu iba a vir, está ben así porque cerramos coa Segunda Guerra Mundial, que, bueno, fixamos todo así un pouco recorrido, escollendo algúns episodios e falando sobre eles, démonos cuenta da dificultad que hai a cambiar un feito e imaginar o que pode pasar. E démonos cuenta de que ao final probablemente a evolución histórica pois chegaría a algo moi parecido con algúns parámetros, pero o que é as forzas, os poderes que se enfrentan, poderes sociais, económicos, etc., que se enfrentan, serían máis ou menos os mesmos con algún parámetro cambiado. E iso é interesante porque ao final é o que se dá un conta no libro tamén deste señor, porque claro, como dicía o primeiro, ele imagina que o Eixi, que serían os alemáns cos italianos tamén, pero dos italianos,
os italianos eran secundarios,
ainda no libro tamén son un pouco así, o folclore, non? Pero os italianos dun lado e os xaponeses no outro, que son os que ganan a guerra, entonces son os que teñen a influencia en vez de ser os americanos e os rusos, porque finalmente é un espello. O que ele intenta facer nese libro é un espello do que realmente pasa, pero cambiando os parámetros. E ao final daste cuenta de que a situación ven sendo algo igual. O sea, que en vez de ter os americanos dun lado, coa súa filosofía, coa súa idea do mundo e de como ten que ir, e do outro, pois, daquela eran os rusos, que agora xa cambiou a historia, non? Pero na época na que ele escribiu o libro, estábamos na Guerra Fría. O sea, que dun lado había os americanos que tiñan a súa zona de influencia co seus delirios, e os rusos que tiñan a súa os seus delirios tamén, que ao final eran máis ou menos os mesmos, pero que non estaban de acordo en algúns términos de como, en fin, ese é outro debate, pero o que quero dicir é que ao final chegaban a unha situación donde de todas formas o que se enfrentaba realmente viña sendo o mesmo. A relación de poder viña sendo a mesma, e os seres humanos ao final eran os mesmos. Ao final era unha situación que era un espello do que realmente sucediu, pero simplemente con este exotismo de que uns falaban japonés e outros alemáns. E efectivamente falabas ti da enfrentación entre os dous, e si, sí, eso estaba vese en todo o libro, que aínda que son aliados ao final, porque ganaron as guerras xuntos, pero enfrentanse uns cos outros. É interesante tamén no libro que o que pon un pouco en peligro, o que lle pon moito medo, e aí ao mellor era un pouco de egocentrismo do escritor, o que lle pon moito medo a esses dous poderes é que no medio, onde hai unha zona onde non é moi clara a política, que colaboran un pouco cos outros, hai un libro que está prohibido por todo, que imagina que a Segunda Guerra Mundial a ganaran os americanos, e máis os ingleses, etc. E aí está o reviravolta, aí é un pouco de egocentrismo tamén do poder. Pero creo que xa lle demos unha boa volta, non sei se para concluir queres ti tamén dar un mensaje.
Pois habería que
habría que ir indo,
pero unha cousa que é fundamental neste debate. é que evidentemente nós non buscamos, como é a desculpa sempre dos intelectuais, nós non buscamos unha solución, buscamos de mirar un problema, non? Ou sea, de poñer unha pregunta á xente, que pasaría. Entón hai que saber unha cousa, o que si é real é que non cambia nunca, é que hai unha relación entre os que mandan, que ten o poder, que ten os cartos, que ten, etc., é os oprimidos, os que están do outro lado, os que non ten ningún poder, é que son, ás veces, para sairse adiante, ten que pasar por terroristas, como pasou a Intendencia de Portugal, como pasou cos Irmandiños, como pasou con moitos outros. Ou sea, que os que verdadeiramente ten razón, os que verdadeiramente queren facer unha igualdade e que o mundo sea mellor cada vez, pasan durante unha época grande por terroristas e por antisistemas. E quizá eso vai ser a próxima revolución, sea cal sea o feito histórico que veña, pensamos que non cabe outra máis que unha revolución dos oprimidos contra os opresores, que en realidad é deso que se trata, desa batalla, e depois hai os que no medio sacan a castaña do lume, como fixa a burguesía nos últimos siglos.
Pois moitas gracias a Chuchu da Miúda polas súas perquisas históricas na internet. Moitas gracias tamén a Dana, que se ocupou de que isto fora grabado e que se poida descargar, como o mellor fixaches ti que nos estás coitando. En todo caso, se ven ganas de lanzar o debate, de lanzar ideas, de comunicar con nós, pódese facer no sitio www.chuchu.org, chuchu escrito C-H-U-C-H-O, como se vai escribir de outra maneira, chuchu.org, donde hai outras moitas cousas que Chuchu da Miúda lle pasaron pola cabeza e que puxo aí, e tamén vai estar este programa, e se algunha referencia queremos dar relativa ao que aquí falamos, pois poderase ver aí. E nós, pois, a mellor vémonos, non sei, no mes que ven ou no outro.
Según como vayan as cousas, porque hai que ir.
Ou non.
Ou non. Dip, 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 dip